Em 5 segundos, Repórter Brasil.
Sete horas em Brasília.
Repórter Brasil.
Corte de mais de 11 bilhões de reais no orçamento afeta eleições municipais do ano que vem. Operação Zelotes. 16 pessoas são denunciadas por suposta compra de medidas provisórias. Casos suspeitos de microcefalia no país aumentam 70%. 6 mortes de bebês são investigadas. No Dia Mundial de Combate à AIDS, um alerta. Triplica número de registros entre adolescentes. Em todo o Brasil, mais de 45 mil detentos prestam hoje as provas do Enem.
Repórter Brasil.
Brasil.
Um serviço do rádio jornalismo da empresa Brasil de Comunicação, com emissoras públicas de todo o país.
Bom dia, eu sou Dilson Santa Fé. Começa agora o Repórter Brasil desta terça-feira, 1 de dezembro de 2015. Mais de 11 bilhões de reais foram cortados nas despesas orçamentárias deste ano. Os ministérios das cidades e dos transportes são os mais afetados pelos cortes. Juntos terão contingenciamento de mais de 3 bilhões de reais. Com esse corte adicional, o contingenciamento total do Poder Executivo em 2015 poderá atingir 89 bilhões e 600 milhões de reais. Mas o Ministério do Planejamento informou que os cortes não devem prejudicar os serviços da população. Os detalhes com o Elton Máximo.
O novo corte não deverá afetar a prestação de serviços à população no primeiro momento. Isso foi o que disse nesta segunda-feira o secretário executivo do Ministério do Planejamento, Diogo Oliveira. Segundo ele, somente se o impasse com o Congresso se prolongar, o governo vai deixar de pagar contas de água, luz e telefone e atrasar o salário de terceirizados. De acordo com Oliveira, os técnicos de cada ministério asseguraram que os órgãos públicos podem manter a prestação de serviços até esta semana, pelo menos. Caso o Congresso aprove a meta fiscal nos próximos dias, ele disse que o impacto nem vai chegar a ser sentido porque os pagamentos vão ser normalizados. O secretário executivo do Planejamento também assegurou que os estudantes e pesquisadores do programa Ciências Sem Fronteiras não vão deixar de receber as bolsas no exterior. Isso porque o dinheiro para os pagamentos de dezembro foi repassado antes dos cortes. Nesta segunda, o Diário Oficial da União publicou o decreto que corta 11,2 bilhões de reais do Poder Executivo. Além disso, o governo recomendou que os poderes Legislativo, Judiciário e o Ministério Público cortem mais 1,7 bilhão de reais. O contingenciamento foi necessário porque o Congresso Nacional ainda não votou o projeto que altera a meta fiscal deste ano para um déficit de quase 120 bilhões de reais. Da Agência Brasil, em Brasília, o Elton Máximo.
Os reflexos do contingenciamento serão sentidos também no Judiciário, que já anunciou. Com corte de dinheiro, as eleições de 2016 serão manuais e não em urnas eletrônicas, método utilizado desde o ano 2000. Priscila Rangel.
O corte de gastos de 1 bilhão e 742 milhões de reais no orçamento do Judiciário pode inviabilizar as eleições de 2016 por meio eletrônico. A informação foi publicada em portaria conjunta no Diário Oficial da União desta segunda-feira. De acordo com nota divulgada pelo TSE, Tribunal Superior Eleitoral, o corte vai prejudicar a aquisição de urnas eletrônicas com licitação já em curso e a manutenção de equipamentos necessários para a execução do pleito no próximo ano. Ainda segundo a nota, esse bloqueio no orçamento compromete severamente vários projetos do TSE e dos tribunais regionais eleitorais. A portaria foi assinada pelo presidente do TSE, Dias Toffoli, pelo presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, Ricardo Lewandowski, além de outros presidentes de órgãos do Judiciário.
E Priscila Rangel conversou com Luiz Nassif sobre o corte de mais de 11 bilhões de reais no orçamento.
Oi, Nassif, tudo bem com você?
Tudo bem, Priscila.
Tudo jóia. Vamos falar sobre economia?
Vamos sim.
Aí eu te pergunto, Nassif, esse novo corte era necessário e como ele afeta a sociedade?
Priscila, ficou necessário em função da crise política. Na verdade, era para o Congresso ter votado já uma reprogramação orçamentária, que quando você tem queda de receita, você pode ter outras maneiras. O governo federal tem maneiras aí de suprir isso aí, títulos da dívida pública, emissão de moeda. Agora, problema maior, se não votar logo uma CPMF vai ser com os estados a partir de abril. Porque nos três primeiros meses do ano, os estados têm a receita do IPTA, que segura a peteca. Depois, os estados não têm, como, assim como a União, espaço para emitir títulos da dívida ou emitir moeda. Então, a crise fiscal séria, se não o Congresso não resolver logo, vai ser com os estados em abril, né?
Certo. E o Banco Central divulgou que em outubro houve resultado negativo nas contas do setor público de 11 bilhões e meio de reais. De janeiro a outubro, o déficit primário acumulado é de 20 bilhões de reais. Nassif, o que, que impactou esse resultado?
Fundamentalmente, foi a questão da queda da receita em função da crise. Ou seja, tem uma crise, as empresas produzem menos, vendem menos, arrecadam menos impostos e com isso você cria esse déficit, né? Agora, de que maneira que afeta a população? Você tem muitos pagamentos para empresas, tudo que estão suspensos. E agora, com esse corte, tem pagamentos mais para pessoas jurídicas, né? Mas você tem bolsas de estudo que vão ficar meio suspensas durante algum tempo, né? Então, você vai ter um desconforto aqui esse mês e o próximo mês até que se regularize a situação, se resolver a questão política, né? O problema mais sério é a questão política e o Congresso votar aí uma CPMF, assim que alivie estados e a União.
Tá certo. Muito obrigada pela participação, Nassif. E até o nosso próximo bate-papo sobre economia.
Um abraço, Priscila.
Operação Zelotes. 16 pessoas, incluindo servidores públicos, foram denunciadas por suposta compra de medidas provisórias para favorecer a indústria automobilística. As informações com Leandro Martins.
16 pessoas foram denunciadas nesta segunda-feira em nova frente de investigações da Operação Zelotes. A denúncia foi feita pelo Ministério Público Federal por suposto envolvimento em negociações irregulares para aprovação de medidas provisórias, emendas, sanções e vetos em projetos de lei. De acordo com os investigadores, foram identificadas práticas de crimes como corrupção ativa e passiva, lavagem de dinheiro, organização criminosa e extorsão. Essa etapa da Operação Zelotes tem como origem materiais recolhidos durante as apurações de irregularidades cometidas no CARF, o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. De acordo com o Procurador Regional da República, Frederico de Carvalho Paiva, foram identificadas ações para atender a interesses da montadora MMC junto ao CARF e obter decisões favoráveis a ela. Além de pedir a prisão dos denunciados, o Ministério Público Federal solicitou a perda dos cargos e a cassação de aposentadorias, além do pagamento de cerca de 880 milhões de reais como reparação aos cofres públicos. Com informações da Agência Brasil, de Brasília, Leandro Martins.
O empresário José Carlos Bunlai, preso na Operação Lava Jato da Polícia Federal, depõe hoje na CPI do BNDES. Bunlai deveria ter comparecido à CPI na terça-feira da semana passada, mas foi preso em Brasília, na Operação Passe Livre, nova fase da Operação Lava Jato. Ele é acusado de ter recebido propina para mediar negócios com a Petrobras. Os advogados de defesa informaram que o depoente exercerá o direito de permanecer calado. E o presidente da Câmara, Eduardo Cunha, negou nesta segunda-feira que uma emenda feita por ele a uma medida provisória tenha beneficiado o banqueiro André Esteves, preso na Operação Lava Jato. Hoje, o Conselho de Ética da Casa deve votar processo contra Cunha por quebra de decoro parlamentar. Saiba mais com Gilberto Costa.
O presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, negou ter recebido propina para alterar a medida provisória 608 sobre títulos de créditos de bancos em liquidação. Segundo as informações divulgadas pela grande imprensa no domingo, a Polícia Federal apreendeu um rascunho na casa de Diogo Ferreira, chefe de gabinete do senador Delcídio do Amaral, do PT do Mato Grosso do Sul, no qual estaria anotado que Eduardo Cunha recebeu 45 milhões de reais para alterar a medida provisória, favorecendo o banco BTG Pactual. O BTG Pactual é dono da massa falida do banco Bamerindus e teria interesse em aproveitar créditos fiscais que seriam propiciados pela MP. Em sua defesa, Eduardo Cunha assinalou que a sua emenda contrariava o banco e nem foi acatada pelo relator da MP.
A minha emenda foi justamente em sentido contrário ao que o governo havia proposto na sua medida provisória. A comissão mista que tratou da medida provisória foi relatada pelo senador do PSDB, Cássio Cunha Lima, e teve como relator revisor o deputado do PSDB, Alfredo Cáfia. E foram apresentadas um total de 28 emendas à medida provisória, incluindo as minhas duas. todas as 28 emendas foram rejeitadas pelo relator.
O Conselho de Ética da Câmara dos Deputados deve votar nesta terça-feira processo contra Eduardo Cunha por quebra de decoro parlamentar. De Brasília, Gilberto Costa.
Quase uma semana depois da prisão do líder do governo no Senado, Deucídio do Amaral, a bancada petista no Senado se reuniu para avaliar a situação. De acordo com o líder do partido, Humberto Costa, há uma tendência de reconhecer que houve indícios de quebra de decoro parlamentar por parte do senador Deucídio. Quanto à substituição do senador Deucídio na presidência da Comissão de Assuntos Econômicos, os petistas, segundo Humberto Costa, decidiram deixar para o ano que vem. O número de casos suspeitos de microcefalia aumentou quase 70%, passando dos 1.200 em 300 municípios brasileiros. Daniele Soares.
Cresceu o número de casos suspeitos de microcefalia no país. De acordo com o último balanço do Ministério da Saúde, foram registrados 1.248 casos suspeitos da doença. Os dados foram notificados até a última sexta-feira. No boletim anterior, eram cerca de 730 notificações. Entre os casos, foram registradas 7 mortes, sendo que em uma, os pesquisadores encontraram resultado positivo para Zika vírus. As outras 6 mortes estão em investigação. A doença é uma malformação em que os bebês nascem com um crânio menor que o normal, o que gera problemas neurológicos e motores. No sábado, o Ministério da Saúde confirmou a relação do Zika vírus com a microcefalia. Por isso, segundo o secretário de Vigilância em Saúde do Ministério, Antônio Nardi, o país tem que se unir para combater o mosquito Aedes aegypti, que transmite o vírus.
Com todas as tecnologias apresentadas até agora, nenhuma delas se aplica ao Zika vírus. Desta maneira, o único meio eficiente e eficaz de se controlar o mosquito e o vetor é não deixá-lo nascer.
Os mais de 1.200 casos suspeitos foram registrados em cerca de 300 cidades de 14 unidades da federação. Pernambuco é o estado com o maior número de casos, são cerca de 640. Em seguida, aparecem nessa ordem Paraíba, Rio Grande do Norte, Sergipe, Alagoas, Bahia, Piauí, Ceará, Rio de Janeiro, Tocantins, Maranhão, Goiás, Mato Grosso do Sul e Distrito Federal. De Brasília, Daniele Soares.
Hoje é dia de Enem para presos de todo o país. Em todo o Brasil, mais de 45 mil detentos se inscreveram para as provas. Saiba mais com Cariane Costa.
Cerca de 45 mil pessoas que estão privadas de liberdade ou que cumprem medidas socioeducativas fazem hoje e na quarta-feira as provas do Enem 2015. Os exames serão aplicados nas unidades prisionais e socioeducativas que firmaram convênio com o INEP, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira. Hoje, os candidatos fazem as provas de Ciências Humanas e Tecnologias e de Ciências da Natureza e Tecnologias, com duração de 4 horas e 30 minutos. Amanhã é a vez da Língua Portuguesa, Literatura, Língua Estrangeira, Artes, Educação Física e Tecnologia da Informação e Comunicação, além de Redação e Matemática. As inscrições foram feitas via internet pelos responsáveis pedagógicos de cada instituição. Eles também estão encarregados do acesso aos resultados, da divulgação das informações do exame aos inscritos e do encaminhamento dos candidatos ao Sistema de Seleção Unificada e a outros programas de acesso à educação superior. Este ano, o número de inscrições dos privados de liberdade cresceu 19% em relação a 2014. No ano passado, o INEP registrou 38.100 inscritos. De Brasília, Cariane Costa.
O Brasil deverá registrar no ano que vem quase 600 mil novos casos de câncer. Entre os homens, são esperados 295 mil novos casos. E entre as mulheres, 300 mil. A informação é do INCA, Instituto Nacional de Câncer José Alencar Gomes da Silva. O tipo de câncer mais incidente em ambos os sexos será o de pele não melanoma, que corresponde a 29% do total estimado. Depois desse, para os homens, os cânceres mais incidentes serão os de próstata, pulmão, cólon e reto. Entre as mulheres, As maiores incidências serão de cânceres de mama, cólon e reto e colo do útero.
Repórter Brasil.
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 Repórter Brasil, 7 horas e 15 minutos. A coroação de Dom Pedro I é o tema do História Hoje.
No dia 1 de dezembro de 1822, Dom Pedro I era coroado imperador do Brasil. Ele nasceu em Lisboa, Portugal, no dia 12 de outubro de 1798, filho de Dom João VI e de Dona Carlota Joaquina. Com a ameaça da invasão de Portugal pelas tropas de Napoleão, a família real embarcou para o Brasil, instalando-se no Rio de Janeiro, em março de 1808. Em 1816, com a morte da avó, Dona Maria I, Dom João é aclamado rei de Portugal e Dom Pedro torna-se príncipe real e herdeiro direto do trono. Com fama de aventureiro e boêmio, teve 18 filhos, 13 foram reconhecidos. A família real retornou à Europa em 1821, ficando Dom Pedro como príncipe regente do Brasil. A corte de Lisboa despachou então um decreto exigindo que o príncipe retornasse a Portugal e que o Brasil voltasse à condição de colônia. Mas um abaixo assinado com 8 mil assinaturas foi levado a ele, solicitando sua permanência no Brasil. No dia 9 de janeiro de 1822, cedendo às pressões, Dom Pedro declarou:
"Diga ao povo que fico."
Com a popularidade cada vez mais em alta, quando viajava de Santos para a capital paulista, recebeu uma correspondência de Portugal, comunicando que fora rebaixado da condição de regente a mero delegado das Cortes de Lisboa. Descontente, ali mesmo, em 7 de setembro de 1822, junto ao riacho do Ipiranga, ele declarou:
"Independência ou morte? Estamos separados de Portugal."
De volta ao Rio de Janeiro, Dom Pedro foi proclamado imperador constitucional do Brasil. A cerimônia ocorreu no Campo de Santana, hoje Praça da República. Com a morte de Dom João VI, em 1826, decidiu contrariar a Constituição brasileira que ele próprio aprovou e assumir o poder em Lisboa como Pedro IV. Constitucionalmente, não podendo ficar com as duas coroas, instalou no trono a filha primogênita, Maria da Glória, como Maria II, de 7 anos, e nomeou regente seu irmão, Dom Miguel. Após quase 9 anos como imperador do Brasil, abdicou do trono no dia 7 de abril de 1831, em favor de seu filho, então com 5 anos de idade. Pedro de Alcântara morreu de tuberculose no Palácio de Queluz, em Portugal, no dia 27 de setembro de 1834. Em 1972, seus restos mortais foram trazidos para a cripta do Monumento do Ipiranga, em São Paulo. História Hoje. Redação e edição de Beatriz Arcoverde. Apresentação, Carmen Lúcia. Sonoplastia, Messias Melo.
E agora vamos ao Rio de Janeiro, as informações de Daniel Isaías. Daniel, bom dia.
Bom dia, Dilson. Bom dia aos ouvintes. A Polícia Militar exonerou o tenente-coronel Marcos Neto, comandante do Batalhão de Irajá, aqui no Rio de Janeiro, responsável pela área onde os 5 jovens foram mortos por agentes da Polícia Militar no sábado. Os 4 policiais militares envolvidos na morte dos jovens em Costa Barros prestaram depoimento à Polícia Civil. Eles disseram que foram checar uma denúncia de roubo de caminhão quando bandidos atiraram neles. No entanto, para a Polícia Civil, o depoimento dos policiais militares é mentiroso. Os 4 PMs foram presos em flagrante e levados para o batalhão prisional em Niterói. 3 deles vão responder por homicídio doloso quando há intenção de matar. E todos os 4 vão responder por fraude processual por alterar a cena do crime. Eles podem ser expulsos da PM. Os 5 jovens que foram assassinados no sábado foram enterrados ontem. Roberto Silva de Souza, de 16 anos, Wilton Esteves Domingos Júnior, de 20 anos, Carlos Eduardo Silva de Souza, 16 anos, e também Wesley Castro Rodrigues, de 25 anos. Os cinco jovens voltavam para casa na noite de sábado, quando foram alvejados por 50 tiros quando estavam chegando em casa. Do Rio de Janeiro, Daniel Isaías.
Obrigado, Daniel. E agora vamos a Santa Catarina com Jefferson Correia, da Rádio Joinville Cultural. Bom dia, Jefferson.
Bom dia, Dilson. Bom dia, você ouvinte. A Justiça Catarinense suspendeu as medidas provisórias que mexiam na jornada de trabalho da Polícia e dos Bombeiros Militares. A decisão foi publicada ontem ao acatar uma ação da Associação Oficial dos Militares. O governo do Estado conseguiu aprovar as mudanças na Assembleia por meio de medida provisória. Na decisão liminar, o Estado só pode fazer as alterações da jornada de trabalho por meio de uma lei complementar e não por MP. A medida provisória mexia na escala das horas trabalhadas e o tempo de descanso, além de implantar um corte de indenização de 17% no salário dos oficiais que estiverem afastados. O governo vai entrar com recursos para tentar reverter a decisão. De Joinville, Jefferson Correa.
Hoje é o Dia Mundial de Combate à AIDS. Para a OMS, Organização Mundial da Saúde, ampliar o tratamento antirretroviral contra o HIV é fundamental para acabar com a epidemia de AIDS até 2030. E o aumento de casos de contaminação entre adolescentes tem preocupado autoridades do mundo todo. De acordo com o relatório do Unicef, além da falta de prevenção, a transmissão de mãe para filha é uma das causas do número de mortes entre adolescentes. Esse número triplicou em 15 anos, como informa Laura Gelbert, da Rádio ONU.
O número de mortes de adolescentes por causa da AIDS triplicou nos últimos 15 anos. Segundo a agência, a AIDS é a principal causa de morte entre adolescentes na África e a segunda entre pessoas dessa faixa etária em todo o mundo. Na África subsaariana, a região com a incidência mais alta, as meninas são muito mais afetadas, respondendo por 7 em cada 10 novas infecções entre pessoas de 15 a 19 anos. No entanto, entre adolescentes nessa faixa etária na região, apenas 1 em cada 10 são testados para o HIV. O chefe dos programas globais do Unicef para HIV-AIDS, Craig McClure, afirmou ser fundamental que os jovens que estão vivendo com o vírus tenham acesso a tratamento, cuidado e apoio. Os novos dados mostram que a maioria dos adolescentes que morreu de doenças relacionadas à AIDS contraiu o vírus quando era muito jovem, há 10 ou 15 anos. No entanto, desde o ano 2000, quase 1 milhão e 300 mil novas infecções entre crianças foram evitadas, principalmente devido a avanços na prevenção da transmissão do HIV entre mãe e bebê. Segundo o Unicef, essas ações para eliminar a transmissão da mãe para o bebê vão ajudar a mudar o curso da epidemia para a próxima geração de adolescentes. Da Rádio ONU em Nova York, Laura Gelbert.
Um teste que qualquer leigo pode fazer, mas muito importante no combate à AIDS. A Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, já regulamentou o registro de kits de diagnóstico da doença no Brasil. Com isso, o país passa a ser um dos poucos do mundo a adotar esta medida para ampliar o acesso das pessoas ao diagnóstico. Repórter Sayonara Moreno.
A regulamentação foi definida a partir de demandas do Departamento de DST-AIDS e Hepatites Virais do Ministério da Saúde e permite a venda dos autotestes de HIV em farmácias, drogarias, postos de medicamentos, serviços de saúde e programas de saúde pública. Um dos objetivos é reduzir a transmissão do vírus e o surgimento de novos casos. A resolução, segundo a Anvisa, determina que os produtos devem conter informações claras que indiquem o uso seguro e eficaz, com fotografias, desenhos ou diagramas sobre como obter a amostra, como fazer o teste e como ler o resultado. Apesar da agilidade da resposta do exame, a Anvisa destaca que o método serve apenas para triagem. Positivo ou negativo, o resultado deve ser confirmado por um profissional de saúde especializado ou em laboratórios. Por isso, o autoteste não pode ser utilizado como forma de selecionar doadores de sangue em nenhuma situação. A resolução também obriga os fabricantes dos kits a criarem um canal de comunicação 24 horas, todos os dias da semana e uma embalagem com indicação do Serviço Disque Saúde do Ministério da Saúde, o 136. Segundo o Ministério, cerca de 143 mil brasileiros não sabem que são portadores do HIV. De Brasília, Sayonara Moreno.
O muro do Instituto de Infectologia Emílio Ribas, em São Paulo, recebe um grafite temático no Dia Mundial de Combate à AIDS. A arte traz charges de figuras públicas importantes que foram vítimas da AIDS. A iniciativa quer chamar a atenção para o problema. Para o infectologista Jean Gorenstein, do Instituto Emílio Ribas, a visão do jovem brasileiro sobre a AIDS como doença crônica e não mais como doença fatal aumenta o comportamento de risco. O repórter Gilberto Costa entrevistou o especialista.
Na época da morte de Cazuza, havia uma evidência muito grande da doença. De lá para cá, me parece que algumas pessoas começaram a achar que a doença tem cura.
O que existe é uma forma errada de se entender que o fato de se dizer que a AIDS tem tratamento, na interpretação, especialmente do jovem, ela interpreta como sendo uma doença com cura. Isso não é uma verdade. É uma doença que hoje tem tratamento. O tratamento, ele requer uso de medicações para o resto das vidas. Ou seja, o indivíduo, quando inicia o uso dessa medicação, ele vai fazer por todos os dias, por todos os anos de sua vida. E enfrentando mais os riscos, os efeitos colaterais destas medicações. A melhor forma de se prevenir é, sim, o uso da camisinha. Quer dizer, é a melhor e a única forma.
Dr. Jean, dia 1º de dezembro é o dia que o Ministério da Saúde, em geral, faz também a divulgação do boletim epidemiológico sobre o HIV/AIDS. Nos últimos anos, a doença tem se mostrado cada vez, digamos, mais jovem, mais feminina, mais na periferia e mais no interior do país. Que perfil o senhor imagina que o boletim epidemiológico deste ano vai apresentar?
Eu acredito que nós vamos manter essa tradição, infelizmente. Só para você ter uma ideia, no início da epidemia, nós tínhamos 6 homens para uma mulher. Hoje, nós temos 2 homens para uma mulher, especialmente mulheres adolescentes, com idades entre 15 e 17 anos, compõem o maior número destas mulheres. Isso porque cada vez mais o jovem se expõe à não utilização do preservativo, faz com que haja a chance de contaminação. E é muito importante a gente lembrar que, uma vez tendo uma única relação com o parceiro soropositivo, ou seja, com o HIV, no qual esteja contaminado, é o suficiente de também se contaminar. E, portanto, não olhem cara, não olhem se é bonito, se é feio, se é cheiroso, se é saudável, tem que usar a camisinha. Até as pessoas que estão se reconstruindo na sua condição, sejam aquelas pessoas que enviuvaram e estão casando novamente ou tendo um novo relacionamento, aquelas pessoas que se separaram e querem constituir família, mesmo assim, antes de tirarem o preservativo da relação, façam a testagem, sim.
Este foi o infectologista Jean Gorenstein, do Instituto Emílio Ribas, que falou da necessidade do uso da camisinha para prevenir a contaminação por HIV. Em São Paulo, a partir de hoje, os passageiros podem retirar gratuitamente preservativos nos terminais de ônibus da cidade. No foco da campanha de conscientização sobre a AIDS, também estão os jovens e adolescentes. Hoje, a previsão é de um dia com muitas nuvens e pancadas de chuva, que podem ser de forte intensidade e acompanhadas de descargas elétricas e rajadas de vento no norte de São Paulo, centro-sul de Goiás, norte do Rio de Janeiro, sul do Espírito Santo e em grande parte de Minas Gerais. Haverá variação de nebulosidade e pancadas de chuva em grande parte do Mato Grosso, Paraná e Mato Grosso do Sul, além do centro-oeste de São Paulo e de Santa Catarina, norte do Rio Grande do Sul, Rondônia, Acre e centro-sul do Amazonas. Em parte do Rio Grande do Sul, centro-norte de Goiás e no Distrito Federal, As pancadas de chuva devem ocorrer principalmente à tarde no litoral sul e capital do Rio de Janeiro. O dia será com muitas nuvens e chuva. Na faixa entre o litoral paulista e de Santa Catarina, haverá possibilidade de chuva de forma isolada. As informações são do CPTEC, Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos. Policiais e juízes podem influenciar vítimas e testemunhas a reconhecerem pessoas inocentes como criminosos? É o que aponta a pesquisa Avanços Científicos no Reconhecimento Pessoal, divulgada pelo Ministério da Justiça. Segundo o estudo, essa influência não é intencional, mas a maneira como os oficiais questionam as vítimas durante as entrevistas pode induzi-las a testemunhar aquilo que, na verdade, aconteceu de forma diferente.
Repórter Brasil.
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 Este é o Repórter Brasil, uma produção do Rádio Jornalismo da EBC para a Rede Nacional de Rádio. Rádio Nacional do Rio de Janeiro. Rádio Nacional de Brasília, Rádio Nacional FM Brasília, Rádio Nacional da Amazônia e Rádio Nacional do Alto Solimões em Tabatinga, no Amazonas. Em rede conosco, em Cruzeiro, no Paraná, Rádio Difusora Novo Tempo, 1550 AM, em Itabira, Minas Gerais, Rádio Itabira, 770 AM, em Bom Jesus, Goiás, Rádio Cultura, 87,9 FM, em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, Rádio Universidade 800 AM. Vamos agora às informações da Rádio França.
Notícias internacionais.
Em Brasília, 7 horas e 31 minutos. Em Paris, 10 horas e 31 minutos. Quem traz os destaques da Rádio França Internacional é Gabriel Rocha Gaspar. Bom dia para você, Gabriel.
Bom dia, Gilson. Bom dia aos ouvintes da Nacional. Depois que os líderes mundiais anunciaram ontem, na abertura da COP21, seu compromisso de enfrentar o aquecimento global, a Conferência da ONU sobre o Clima começa hoje a discutir os detalhes de como isso vai ser feito. E é justamente nos detalhes que devem aparecer as maiores diferenças de perspectivas e pontos de vista entre os países. Durante o ano, os negociadores fizeram diversas reuniões em Bonn, na Alemanha, e não conseguiram mais do que resultados tímidos. Um texto pouco ambicioso, incapaz de atingir o objetivo de restringir o aumento da temperatura global a 2 graus Celsius em relação à era pré-industrial. Agora restam 10 dias e o texto final deve ser entregue no dia 11. Observadores e organizações de defesa do meio ambiente elogiaram os discursos dos chefes de Estado e governo na abertura, mas demonstraram cautela com relação ao que pode vir de resultados, porque o problema está justamente em transpor a boa vontade do primeiro escalão para os funcionários e arbitrar interesses governamentais e privados. Até aqui, 183 países apresentaram seus planos de redução das emissões de gases responsáveis pelo efeito estufa, o que é considerado um sucesso. Mas os compromissos ainda não atingem a meta, sem a qual os cientistas advertem que a Terra passará por uma profusão de fenômenos climáticos extremos. Hoje pela manhã, o presidente francês François Hollande participou de uma mini cúpula com 12 chefes de Estado africanos, intitulada Desafio Climático e Soluções Africanas. Mais tarde, o presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, vai conceder uma entrevista coletiva antes de retornar a Washington. E de volta de uma turnê pela África, o Papa Francisco falou também sobre a crise climática. Ele disse que o aquecimento global coloca o planeta à beira do suicídio e que a comunidade internacional, reunida aqui em Paris para a COP21, deve agir agora ou nunca. Antes de deixar o continente africano, na última etapa do seu giro, o Papa afirmou na mesquita da capital centro-africana, Bangui, que cristãos e muçulmanos são irmãos e que é preciso dizer não à violência e ao ódio. Ele esteve no bairro muçulmano de PK5, que foi palco de atrocidades e massacres interreligiosos no final de 2013, e afirmou que o fundamentalismo é a doença de todas as religiões, incluindo a católica apostólica romana. E depois de se recusar novamente a encontrar o mandatário turco Recep Tayyip Erdogan na COP21, o presidente da Rússia, Vladimir Putin, acusou Ankara de derrubar um caça russo na semana passada para proteger o petróleo que o Grupo Estado Islâmico trafica para a Turquia.
Putin declarou ter todos os motivos para acreditar que a decisão de derrubar esse avião foi ditada pela vontade de proteger as rotas de passagem do petróleo para o território turco, precisamente para os portos onde ele é descarregado. Ele ainda acusou Ankara de importar em escala industrial esse petróleo produzido pelos jihadistas. O Erdogan, citado pela agência governamental Anatolia, disse que se essas acusações forem comprovadas, a dignidade da nação exigiria que ele saísse do cargo. A Rússia impôs sanções à Turquia e segue exigindo que os turcos peçam desculpas, mas Ankara se recusa a fazer isso, alegando o direito de defender seu espaço aéreo. E nesse contexto de tensão, hoje os ministros das Relações Exteriores da OTAN, da qual participa a Turquia, se reúnem para discutir o conflito na Síria. O secretário de Estado norte-americano John Kerry participa desse encontro e tem uma reunião bilateral marcada com o secretário-geral da OTAN, Jens Stoltenberg. Essas foram as principais notícias daqui da Europa. Dilson de Paris, Gabriel Rocha Gaspar, da Rádio França Internacional, para o Repórter Brasil.
Ok, Gabriel, obrigado pelas informações. Um bom dia de trabalho para você.
Momento do Esporte.
E as informações do Campeonato Brasileiro com Bruno Mendes.
Após a rodada do fim de semana, a torcida vascaína ainda mantém a esperança de ver o time na Série A do Campeonato Brasileiro. O Vasco venceu o Santos em São Januário por 1 a 0 e chegou aos 40 pontos na 18ª colocação. Na última rodada do Brasileirão, no próximo domingo, o Cruz Maltino precisa vencer o Curitiba no Paraná, além de ter que torcer para que o Avaí não vença o Corinthians em São Paulo e o Figueirense não derrote o Fluminense em Florianópolis. Na parte de cima da tabela, com exceção do Corinthians campeão, as colocações estão indefinidas. Na briga direta pelo vice-campeonato, o Grêmio derrotou o Atlético Mineiro por 2 a 1 e diminuiu a diferença para o Galo, que agora é de apenas um ponto. Na luta pela quarta e última vaga para a Libertadores, o São Paulo chegou aos 59 pontos e disputa a vaga com o Internacional, que tem 57. No fim de semana, o tricolor paulista encara o Goiás em Goiânia e o Colorado recebe o Cruzeiro em Porto Alegre. A princípio, para que não haja favorecimento dos times que lutam pela vaga na Libertadores e contra o rebaixamento, a última rodada, todos os jogos serão disputados no domingo às 5 da tarde. De Brasília, Bruno Mendes.
E Jéssica Gonçalves agora traz outras informações. Bom dia, Jéssica.
Bom dia, Dilson. A Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, suspendeu a venda e uso de lote do produto fitoterápico alcachofra. A decisão foi publicada no Diário Oficial da União desta terça-feira. Segundo o órgão, durante inspeção sanitária realizada na empresa Laboratório Simões, ficou comprovada a fabricação de comprimidos de alcachofra de 600 miligramas com alteração qualitativa e quantitativa na formulação sem o consentimento da Anvisa. Os lotes com distribuição, comercialização e uso suspensos são os que foram fabricados pelo Laboratório Simões Limitada entre janeiro e maio de 2014, com validade entre janeiro e maio de 2016. A Anvisa determinou ainda que a empresa recolha o estoque dos lotes existentes no mercado. Ao vivo de Brasília, Jéssica Gonçalves.
Obrigado, Jéssica. Vamos às informações agora de Minas Gerais com Gustavo Abreu, da Rádio Inconfidência de Belo Horizonte. Gustavo, bom dia.
Bom dia, Dilson. Em um novo processo judicial, a Samarco foi condenada a cumprir uma série de determinações por causa do rompimento da barragem de Fundão em Mariana. No início do mês passado, foram lançados 50 milhões de toneladas de rejeitos de minério de ferro no Rio Doce. Entre as diversas medidas, a empresa deverá depositar em juízo R$1 bilhão ou apresentar um bem que tenha liquidez nesse valor como caução para garantir a reparação dos danos. Também foi determinado que o depósito em juízo de R$50 milhões, tendo em vista as despesas emergenciais já feitas por diversos órgãos do governo de Minas Gerais. Foi estabelecido ainda que a empresa elabore e execute um projeto de limpeza e reconstrução dos povoados mineiros atingidos pelo rompimento da barragem, bem como reconstrua pontes, estradas, dutos e equipamentos de saneamento básico dos municípios de Mariana, Barra Longa e Rio Doce. No processo, foram estabelecidos prazos variados entre 5 e 10 dias para que essa marca apresente o comprovante de cumprimento dessas determinações ou o comprovante, pelo menos, das medidas iniciais tomadas de forma concreta. Todas essas decisões judiciais foram tomadas em caráter liminar em uma ação civil pública ajuizada pelo Estado de Minas Gerais e 3 órgãos estaduais de meio ambiente. De Belo Horizonte, Gustavo Abreu.
E de Minas Gerais, vamos ao Rio Grande do Sul. As informações com Felipe Prestes, da FM Cultura de Porto Alegre. Felipe, bom dia.
Bom dia, Dilson. O Rio Grande do Sul foi surpreendido ontem com a investigação do Ministério Público que mostra que o deputado estadual Jardel, grande ídolo do Grêmio na década de 90, cometeu diversos crimes em sua atuação na Assembleia Legislativa. Eleito para seu primeiro mandato no ano passado, Jardel falsificava documentos para arrecadar diárias indevidas de viagens, adulterava veículos e se apropriava de parte dos salários dos servidores de seu gabinete. O ex-jogador também fez a contratação de uma funcionária fantasma. Segundo o MP, Jardel, que em 2008 revelou ser viciado em cocaína, continuava fazendo uso contumaz da droga e contratou a esposa de um fornecedor de cocaína como funcionária fantasma. Ela recebia sem trabalhar efetivamente. As investigações começaram em setembro e incluem escutas telefônicas, acompanhamento dos envolvidos, além de diversos documentos. O Ministério Público já obteve na Justiça a suspensão do mandato de Jardel por 180 dias. O pedido foi feito para cessar imediatamente os danos que o ex-jogador vinha causando, mas ainda não foi efetivado pela Assembleia Legislativa. O presidente da Casa, Edson Brum, encaminhou a decisão judicial à Procuradoria do Parlamento para análise. E hoje pela manhã, a mesa diretora da Assembleia Gaúcha se reúne para debater o assunto. Da FM Cultura de Porto Alegre, Felipe Prestes.
E agora vamos a São Paulo com Marli Moreira. Bom dia, Marli. Seu destaque?
Bom dia, Dilson Santa Fé. Bom dia também aos ouvintes do Repórter Brasil. Faz um friozinho agora cedo aqui em São Paulo. Os termômetros indicam na média 18 graus e a máxima não deve passar muito disso, ficando em 23. Podem ocorrer chuviscos ao longo do dia. E hoje, Dia Mundial de Luta contra a AIDS, a Secretaria Estadual da Saúde promove atividades para conscientizar a população sobre os cuidados no sentido de prevenir a doença e está oferecendo gratuitamente no Vão Livre do Mastro, Museu de Arte de São Paulo, na Avenida da Paulista, testes em que as pessoas podem saber se contraíram ou não o vírus HIV. Os testes são feitos por meio de amostras de saliva. Além disso, haverá no local atividades culturais como desfiles de roupas confeccionadas com preservativos e a apresentação do grupo Esquadrão das Drags. Esses grupos vão alertar quem passar pelo local sobre a importância em se tomar medidas aí de prevenção contra a doença e vão também estar oferecendo o exame. As atividades encerram a campanha Fique Sabendo, que foi iniciada no último dia 25 de novembro. Eu fico por aqui, Dilson. Bom dia a você a todos.
Ok, Marli, obrigado pelas informações. O Rio de Janeiro recebe o Festival Internacional de Circo. Os espetáculos serão apresentados em praças e em escolas públicas. Repórter Nana Poça.
Palhaços, malabaristas, acrobatas e muitos outros artistas realizam 90 apresentações gratuitas. De acordo com o diretor artístico do festival, Vinícius Dalmas, um dos objetivos é levar o circo para diferentes regiões da cidade.
A gente leva atrações importantes, vindo de Brasília, vindo de Londrina, São Paulo, da Argentina, do Chile, da Espanha, abarcando toda a cidade, desde a Zona Oeste, passando lá por Santa Cruz, até passando pela Zona Norte, Centro, Zona Sul. Está levando atrações para a praça, que é o lugar do povo, Praça Mauá, na Praça Tiradentes e no Campo Santana e na Quinta da Boa Vista.
Neste ano, o Festival Internacional de Circo tem uma novidade: entrar em 11 escolas públicas através do projeto Ocupa Escola. Para Vinícius Dalmas, é preciso aproximar educação e cultura.
As escolas estão também recebendo espetáculos como um equipamento de cultura. E quando não acontece na própria escola, é em frente à escola, numa praça próxima à escola, aberta à comunidade.
O Festival Internacional de Circo do Rio de Janeiro acontece até o dia 6 de dezembro. Todos os espetáculos são gratuitos. A programação completa está no site www.festivaldecirco.com.br. Do Rio de Janeiro, Nanda Poça.
Murilo Pinto de Oliveira Ferreira renunciou à presidência do Conselho de Administração da Petrobras. De acordo com a Petrobras, Luiz Nelson continua na presidência, pelo menos até a próxima reunião ordinária do colegiado, que vai analisar a questão. Desde abril, Murilo Pinto de Oliveira Ferreira acumulava as funções de presidente do Conselho de Administração da Petrobras e de diretor-presidente da Vale S.A., para a qual foi nomeado em maio de 2011. E termina aqui o Repórter Brasil, uma produção do Rádio Jornalismo da empresa Brasil de Comunicação. Os trabalhos técnicos de Rafael Tomás, edição Ana Lúcia Caldas e Beatriz Arcoverde, coordenação e edição Adriellen Alves, gerência do Rádio Jornalismo Corban Costa, com apresentação de Dilson Santa Fé. Muitíssimo obrigado pela audiência, voltaremos amanhã às 7 horas. Um bom dia e até lá.
Repórter Brasil.
Brasil.
Um serviço do Rádio Jornalismo da empresa Brasil de Comunicação, com emissoras públicas de todo o país.